Oi, pessoal, essa é a Rádio CDH com o programa número 52. Eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e eu estou aqui com o Rafael Coelho, editor-chefe do site. Fala aí, Rafael, tudo bem?
E aí, tudo bom?
Faz um tempão que a gente não grava o nosso podcast, a gente está bastante ocupado, né? O Rafael está no meio aí do doutorado dele. E eu estou bastante ocupado gravando os cursos do Clube do Hardware, né? Não sei se vocês já estão sabendo, mas a gente está com uma série de cursos aí. Eu estou basicamente convertendo meus livros em cursos e comecei com a parte de rede. Já tenho dois cursos online de rede, em breve vão ter mais. Se você tiver curiosidade em saber, dá uma olhada lá no site www.clubedohardware.com.br/cursos. Os cursos estão bem legais. E, enfim, é isso, dá uma olhada lá que você vai gostar. E hoje a gente vai falar dos novos processadores da Intel, a oitava geração dos processadores Core i, codinome Coffee Lake. E aí, Rafael, o que a gente pode falar sobre esses novos processadores?
Bom, Gabriel, esses processadores da família Coffee Lake foram lançados pela Intel agora em outubro, dia 5 de outubro foi o lançamento oficial, e basicamente eles são idênticos aos processadores de sétima geração, ou pelo menos a arquitetura desses processadores é a mesma, não teve nenhuma coisa nova em termos de arquitetura. A coisa nova que teve, e aí quem já acompanha os nossos testes já viu, é a quantidade de núcleos que aumentou. Os processadores Core i7 anteriores, né, isso desde a primeira geração até a sétima geração, todos os Core i7 tinham 4 núcleos, e com a tecnologia Hyper-Threading iam para 8 threads, né? E agora eles têm 6 núcleos e 12 threads. Já os Core i5, que tinham 4 núcleos sem Hyper-Threading, portanto, sem núcleos virtuais nenhum, agora tem 6 núcleos. E os Core i3, que eram processadores até a sétima geração, de 2 núcleos com Hyper-Threading, portanto, 2 núcleos e 4 threads, agora são processadores de 4 núcleos reais, ou seja, 4 núcleos e 4 threads. Então, foi a única diferença que a gente teve aí da sétima para a oitava geração.
Mas pareceu que esse lançamento foi meio apressado, né, Rafael? Porque não tem no mercado, né? O pessoal consegue encontrar esses processadores?
É, aí tem duas coisas, dois detalhes importantes. Primeiro que a gente viu, inclusive nos testes que a gente fez no início do ano, no primeiro semestre de 2017, a gente viu que a AMD conseguiu uma coisa que ela não conseguia há muito tempo, que é lançar alguma coisa nova. Os processadores Ryzen, tanto os Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e o Ryzen Threadripper, balançou bastante o mercado, porque ela conseguiu ser mais competitiva que a Intel em algumas aplicações. Em aplicações de renderização, tipicamente, os processadores Ryzen conseguiram trazer um desempenho muito bom para a sua faixa de preço, né? Então, se você comparasse os processadores Core da Intel de sétima geração com um Ryzen de mesmo preço, embora os processadores da Intel ainda continuassem com um desempenho um pouco superior em jogos e em alguns outros tipos de aplicação, em aplicações de renderização de vídeo, renderização de imagem, renderização 3D, os Ryzen superaram eles, né? Se mostraram mais rápidos pelo maior número de threads. E isso é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Que levou a Intel a lançar esses processadores com o maior número de núcleos. Ou seja, ela pegou o que tinha ficado como ponto fraco dos seus processadores, que era o menor número de núcleos, e aumentou. E com isso conseguiu realmente equiparar naquelas, ou até mesmo superar naquelas aplicações onde a AMD tinha conseguido vantagem. E o segundo ponto é justamente, como isso aí foi um pouco apressado, provavelmente, acabou que pegou o comércio, os distribuidores e as lojas com um estoque grande de processadores de sétima geração e de placa-mãe para esses processadores. Até porque teve essa questão, né? Embora a Intel tenha mantido o mesmo socket da sétima para a oitava geração, que era o mesmo socket 1151, LGA 1151, utilizado pela sexta e pela sétima geração, processadores de oitava geração usam o mesmo socket, mas não são compatíveis com as placas-mãe das outras gerações. Com isso, também é necessário novas placas-mãe, elas não são compatíveis nem os de sétima, processadores de sétima com placa-mãe para oitava, nem vice-versa. Então a questão é que os distribuidores e os lojistas continuaram com o estoque de processadores de sétima geração e de placa-mãe para processadores de sétima geração. Então, se eu fosse lojista nesse momento, tendo ele nesse estoque, eu não iria oferecer de forma alguma, nesse momento, os processadores de oitava geração. Porque senão, automaticamente, os de sétima geração iriam ficar parados, né? Não iriam vender mais, porque teve vantagem de desempenho da sétima para a oitava geração. Então, provavelmente por esse motivo, né? Como a gente não é distribuidor, não é lojista, a gente não tem como saber com certeza, mas fica meio óbvio que esse é o motivo. Eles vão esperar primeiro vender os processadores de sétima geração e as placas-mãe para eles, para depois começar a vender em grande quantidade os processadores de oitava geração e as placas-mãe para eles. A gente não sabe realmente em que ponta do sistema, se é no distribuidor, se é nos lojistas, se é a própria Intel que está segurando isso, mas parece que é isso que está acontecendo. Tem um outro detalhe ainda relativo à disponibilidade desses processadores, que é o seguinte: hoje em dia, bom, que a gente viu aí, né? A gente já publicou no Clube do Hardware o teste do Core i7-8700K e do Core i5-8400. Vimos que o Core i5-8400 especificamente é um processador que tem tudo para se tornar um do melhor custo-benefício para jogos, porque ele tem o mesmo desempenho nos jogos que a gente testou, pelo menos, que o Core i7, inclusive que o Core i7 também da geração anterior. Então ele tem tudo para ser um ótimo processador para jogos. O problema é o seguinte, é que ainda não existem placas-mãe para essa oitava geração de baixo custo. Esses processadores de oitava geração utilizam chipsets da série 300, mas por enquanto só existe o Z370 no mercado. Então ainda não lançou os outros chipsets de menor valor para computadores com uma melhor relação custo-benefício. Então a gente só tem placa-mãe no mercado ainda, e mesmo assim em pouca quantidade, placa-mãe topo de linha, placa-mãe baseada no chipset topo de linha, que é o Z370. Essa oitava geração só vai se tornar uma opção com boa relação custo-benefício para quem está montando um PC para jogos um pouco mais barato, quando surgirem as placas-mãe um pouco mais baratas, que não se sabe exatamente quando que isso vai acontecer, né?
Pois é, eu queria fazer dois comentários aí sobre essa questão, né? A primeira, muitos usuários reclamando essa questão da compatibilidade da placa-mãe, né? Isso eu vou falar o seguinte, a gente que está um pouco mais tempo no mercado, né? Não é a primeira vez que isso acontece, de uma nova geração de processadores sair com o mesmo soquete anterior e precisar de uma placa-mãe nova e não ser compatível com as placas mais antigas, tá? Não é a primeira vez que acontece, mas o ideal seria, pelo menos, usar um nome diferente, né? Que nem fizeram com o LGA 2011, né? Que eles botaram lá V1, V2, V3, etc. E aí você pelo menos sabe, ah, esse daqui é LGA V2, por exemplo, né? LGA 1151 V2. Então pelo menos você sabe que, pelo menos teve algum tipo de modificação ali na pinagem que torna o processador incompatível e tal. Então fica muito confuso para o usuário final, né? Mesmo para o técnico, você ter placas-mães que não são compatíveis, né, com determinados processadores com o mesmo nome de socket, né? Isso aí gera uma confusão realmente, né? Mas por outro lado, eu entendo que aí tem dois fatores, né? Um é que realmente deve ter usado alguns pinos que estavam antes marcados como não utilizados para passaram a utilizar para alguma coisa, provavelmente alimentação.
O que foi divulgado é que é para alimentação, porque com processadores com maior quantidade de núcleos, a necessidade de alimentação é maior e, portanto, eles precisaram modificar a definição de alguns pinos para alimentação.
E a segunda questão é que, como esse processador meio que parece que foi adiantado, de repente a Intel nem teve tempo de bolar um novo soquete, né? Uma nova pinagem, um novo nome, etc. O negócio meio que foi a toque de caixa, então pode ter sido isso. Então não é uma coisa nova, não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu acho que até caso pior é o caso de alguns fabricantes de placas de vídeo que lançam placas de vídeo diferentes com o mesmo nome, né? Isso daí é um caso que acho que é até pior do que esse da placa-mãe, soquete, etc. E o segundo comentário que eu queria fazer é em relação ao Ryzen, né? E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que foi um grande lançamento desse ano. É a primeira vez em décadas que a gente vê a AMD finalmente lançando um produto competitivo, né, Rafael? Porque, como vocês sabem, todo ano a gente atualiza, a gente tem um artigo no site chamado A Crise Financeira da AMD, onde eu analiso aí os últimos 20 e tantos anos da AMD, os relatórios financeiros, etc. E a AMD vinha mal das pernas há muitos anos porque não tinha produto para concorrer com a Intel, né? E não tendo produto para concorrer com a Intel é um problema porque vai perdendo mercado, e perdendo mercado gera um outro problema, que é uma coisa que eu já falei aqui num editorial e eu vou repetir aqui nesse podcast, que muita gente não se toca, e que é a questão seguinte: se a AMD perde muito mercado e a Intel ganha muito mercado em cima da AMD, é um problema para a Intel, porque as leis antitrust na União Europeia, nos Estados Unidos, podem entrar em ação e tomar alguma atitude do tipo: ah, Intel, você é muito grande, você vai ter que ser dividido em empresas menores ou pagar multa, esse tipo de coisa. E a outra questão que é interessante por falar em Ryzen é a questão das placas-mães para esse processador Ryzen, né? Eu uso um novo socket, obviamente, porque a arquitetura é completamente diferente, socket chamado AM4. E essas placas-mãe AM4 têm conectores de vídeo, né? Porque já suportam processadores com vídeo integrado, embora os Ryzen e os Threadripper não tenham vídeo integrado. Então a AMD lançou recentemente uma série de APUs, né? Que é como eles chamam processadores com vídeo integrados, AM4, para encaixar nessas placas-mães. Mas, ao que parece, esses processadores são processadores antigos recauchutados, né? Isso, Rafael, você fez um teste aí recente, onde você mostrou essa história, né? Que é uma tristeza. O cara lança uma placa-mãe nova, um socket novo, e aí lança processador antigo com nova pinagem e com desempenho que não foi lá essas coisas, né?
Pois é. Logo que, quando eles lançaram o socket AM4 e juntamente os processadores Ryzen, eles disseram: ó, essas placas são para processador Ryzen e para as futuras APUs de sétima geração. Bom, eles lançaram as APUs de sétima geração, só que, ao contrário do que era esperado, que fosse ser um processador baseado na arquitetura Zen, que é a arquitetura nova da AMD, eles lançaram processadores baseados na arquitetura anterior, dos mesmos que a gente tinha lá para socket FM2, só que agora pegaram aqueles núcleos que, dos processadores A10, A8 e A6 e colocaram eles dentro de um socket, provavelmente, obviamente, né, mexeram no controlador de memória, na controladora de memória para suportar a memória DDR4 e colocaram no socket AM4. O que a gente tem é um processador para socket AM4 baseado lá numa arquitetura que foi lançada em 2010. Então, a gente fez o teste do A8 9600, confiram aí no Clube do Hardware, quem não conferiu ainda, que se mostrou bastante lento em comparação tanto com os processadores da Intel quanto com os próprios processadores Ryzen 5 e Ryzen 3 que a gente comparou.
E outra notícia interessante, falando em AMD e Intel, é a questão do anúncio aí da Intel de processadores que vão usar chip gráfico integrado da AMD, né, Rafael? Isso aí foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e assim, caramba, caraca, vai agora ter processador Intel com chip gráfico da AMD, mas eles não são inimigos? Como é que ficou isso, né? O que você achou dessa notícia, Rafael?
Pois é, o pessoal que é fanboy acha que porque são duas empresas concorrentes, elas têm que se odiar e tem que uma tentar acabar com a outra, mas na verdade é uma questão de negócios, né? A Intel, por algum motivo, chegou à conclusão que seria bacana para eles lançarem um processador com o núcleo de processamento da Intel, mas com um chip gráfico da AMD. Então eles entraram num acordo e têm já esse processador. Por enquanto, esse processador lançado, aparentemente ele é apenas para computador compacto, ou para notebook, ou para computadores ultracompactos, ou coisa assim. Ainda não existem processadores para computador de mesa, processadores que tenham socket, né, que você possa trocar o processador, que utilize isso aí, e talvez nem apareça, talvez nem aconteça, mas já houve esse lançamento, então. E é bacana, você vai ter um núcleo lá que é um Core i7, um vídeo integrado AMD Vega. Bacana, vamos ver se a gente consegue testar um desses no futuro.
Pois é, eu vou ainda gravar um vídeo editorial sobre o assunto. Eu tenho uma outra hipótese, que é uma forma também da Intel ajudar a AMD, capitalizar a AMD, né? Porque provavelmente a Intel também fica preocupada com aquela história que eu falei para vocês, de perder, de ganhar muito mercado e a AMD encolher mercado, né, e as leis antitrust entrarem em ação. Então, acho que também, por um outro lado, é uma forma da Intel ajudar a AMD a não a ficar melhor das pernas, né? Então, as pessoas acham que a Intel e a AMD têm o mesmo tamanho, só que a Intel é muito maior do que a AMD. Eu não lembro os números de cabeça aqui, mas eu vou botar aí na descrição do artigo, vou pesquisar e colocar aí para vocês. E a gente já fez um artigo sobre isso, mas está um pouquinho desatualizado, vou botar os números mais atuais. Então, na verdade, o que acontece é que a Intel realmente é muito maior do que a AMD. Se a Intel quisesse, ela poderia comprar a AMD. Ela não faz isso porque entra em restrição de negócio antitrust, né? Ficaria só uma empresa de processadores para computadores, né?
Os órgãos gerenciadores de comércio mundiais não aceitariam isso, né? Obrigariam, se isso acontecesse, obrigariam a Intel a se separar em duas indústrias.
Então, é justamente por isso que eu acho que tem um segundo motivo aí da Intel ter feito essa jogada de fazer uma parceria com a AMD, né? De uma forma de capitalizar a empresa e ajudar ela de alguma forma. Mas fica de olho aí que eu vou fazer um vídeo editorial ainda explicando melhor essa questão das parcerias entre empresas que aparentemente são concorrentes. Vou contar um pouquinho de algumas histórias aí também que eu conheço. E aí, Rafael, o pessoal está curioso aí para saber o que está vindo aí em termos de teste, o que você pode adiantar aí para
a
gente.
Olha, Gabriel, o que a gente está agora no momento é esperando chegar, né, porque aparentemente nem chegou no Brasil ainda, os processadores Core i3 de oitava geração, que se espera é que eles sejam bem interessantes. Se a gente parar para pensar, né, o Core i3 8100, que é o Core i3 mais básico de oitava geração, ele é praticamente igual em termos de características ao Core i5 de sétima geração. Então é de se esperar que o desempenho de um Core i3 de oitava seja equivalente a um desempenho de um Core i5 de sétima geração. Isso aí vai ser bem bacana a gente testar realmente e ver como que ele vai sair, como é que vai ser a relação custo-benefício dele nesse quesito. Mas, infelizmente, ainda não vimos nem sequer a venda também no Brasil esses processadores Core i3 de oitava geração. Tem muitos rumores aí pelo mercado dizendo que esses processadores de oitava geração, eles vão se estabilizar depois da virada do ano, realmente, em janeiro, fevereiro, a partir daí que eles realmente vão entrar com tudo. E também, né, estamos esperando que apareçam os processadores da AMD, que agora sim tem uma perspectiva de que sejam lançados processadores com vídeo integrado, mas baseados na arquitetura Zen. Aí também é uma grande curiosidade como é que eles vão sair, se eles vão ser uma boa opção para um computador voltado para jogos de baixo custo, que é bem possível que seja, né? Aí a gente só testando mesmo para saber e temos que esperar que a AMD lance esses processadores.
Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um bocado aí sobre o momento do mercado.
Bom, pessoal, é isso aí então. Foi um prazer voltar a gravar um podcast depois de tanto tempo. E deixa nos comentários aí sugestões, dúvidas que vocês ficaram, que a gente vai, na medida do possível, comentar, conversar ou utilizar sugestões para gravar o próximo podcast também.
É isso aí, pessoal. Um grande abraço.
Um abraço, tchau.